Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Dan Hensober, e como diria a Peach, memórias não são só memórias.
Por um segundo eu pensei que era a Peach do Mario. Aí eu fiquei, ela fala o quê?
Não, é aqui, outra Peach.
E aqui é o Teus, e a Sony tem o jogo de pai triste com câmera no ombro, e a Nintendo tem a de amiga triste com câmera no ombro.
O pai também fica um pouco triste também nesse jogo.
É.
A gente tá aqui reunido para falar de Another Code Recollection, o recente lançamento da Nintendo pro Nintendo Switch, e a gente vai contar as nossas experiências com o jogo, tá? Se você tá chegando aqui agora, calma, a gente não vai dar spoiler, a gente só vai explicar o jogo para quem quer conhecer e ver se aquele famoso vale a pena. Eu não gosto muito desse termo do vale a pena, porque eu acho que é muito para cada pessoa, entendeu? Mas se você tá curioso e quer entender como o jogo, para ver se o jogo clica com você, a gente vai contar aqui para vocês o que a gente sentiu, como que o jogo é, como funciona o jogo e se você vai querer encarar essa experiência, tá? Mas se você tá chegando aqui agora, não conhece o Ultra N Podcast, já se inscreva no nosso canal, né? E nos acompanhe. Você também pode seguir a gente em todos os agregadores de podcast, é só também usar lá, seguir o nosso feed. Já deixa o curtir, porque às vezes o pessoal esquece do final, né? Então a gente já lembra agora, deixa o curtir para ajudar a espalhar esse material aqui na rede. Você também pode falar mais com a gente nos nossos grupos lá no Telegram, o link vai estar aqui na descrição. E se você gosta do nosso material, gosta do nosso trabalho e quer apoiar, você pode ser membro do nosso canal usando o botão Seja Membro, tá? Another Code acabou de ser lançado no Switch, foi lançado o quê? Como que é? Dia 19 de janeiro, se eu não me engano?
Eu acho que foi isso.
19 de janeiro, foi o primeiro lançamento de 2024 pro Nintendo Switch, da Nintendo, né? E o que é o Another Code? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele é um remaster, é um remake, na verdade, né?
É um remake esse.
Remake. E a gente não jogou os jogos originais, porque assim, vamos lá, ele tem é um pacote com dois jogos. O primeiro jogo é o Another Code to Memories, que foi lançado em 2005 para o Nintendo DS. No Ocidente, ou aqui no Brasil, ele foi chamado de Trace Memory. Então ele tem dois nomes, dependendo aonde você está, né? O primeiro jogo está em 2005. Aí tem o segundo jogo, que é o Another Code R, A Journey into Lost Memories, que é um jogo de Wii que nem lançado aqui foi. Ele foi um jogo lançado apenas na Europa e no Japão, ele é de 2009. Então são dois jogos no intervalo aí de 4 aninhos, né? Eu nunca joguei Another Code na minha vida, nunca vi nada. Pra não dizer que eu não vi nada, eu vi na Nintendo World. Eu joguei na revista. Você chegou a ver alguma coisa?
Eu acho que eu nunca vi, pelo menos eu nunca lembro de ver. Quando teve o anúncio, eu fiquei tipo... Ah,
você não sabia
novo.
Nem que existia, entendi.
Eu não sabia. Então, tipo, quando vi na Direct, pra mim era um jogo novo. Até falar que era um jogo antigo, eu fiquei tipo... Tá.
Você aceitou apenas, né? Não, eu conhecia, eu lembro de aqui, eu leio, de ver a revista, de você ver que é um jogo point click, né, vamos dizer. Mas assim, jogo que exige inglês, jogo que é difícil de encontrar, ainda mais naquela época, muito restrito, né? Então assim, passou totalmente... Eu acho que não conheço ninguém assim que no Brasil jogou naquela época. E até mesmo hoje em dia, com o Recollection aparecendo, os comentários na internet, assim, você não vê pessoal, ah, nossa, eu joguei isso, você não vê isso, entendeu? É muita gente mais curiosa com o jogo do que qualquer outra coisa, né?
Então, ficou bem de nicho.
Muito de nicho. É um point and click, ponto, né? É um jogo de... principalmente, aqui a gente é um pouco diferente, mas se a gente, eu e o Teus pegou um pouco, a gente jogou um pouco no YouTube, né? E a gente percebe que o jogo é muito point and click no DS e no Wii. São jogos, pra quem jogou...
Completamente diferente.
É completamente diferente dos jogos do que foram lançados, assim. Eles refizeram do zero, pegaram o escopo, os personagens, mas são jogos, você pode colocar um do lado do outro, você vai ver que não tem nada a ver um com o outro, são coisas totalmente diferentes, né? Mas vou partindo pro jogo que a gente jogou, né? A gente vai falar do jogo que a gente jogou, vamos jogar o que a gente jogou, né? É, o Another Code, ele é um pacote com dois jogos, mas esquece, você não tem como escolher o jogo que você vai jogar. São histórias, mesmo os originais, são continuações diretas. Então o que a Nintendo fez aqui? É uma continuação direta, então eles colocaram um na frente do outro. Você tem que jogar os dois jogos para ver a história completa da Ashley, né? Que é a personagem principal do jogo, né?
Eu achei legal essa ideia, porque as histórias, elas são bem interligadas. E pelo que eu notei de jogando pelo YouTube os outros, eles pegaram coisinhas do segundo, botaram no primeiro pra, tipo, fazer aquela ligação e você não sentir. Que era, tipo, o jogo terminou aqui e no próximo eles tinham que reexplicar o que aconteceu. Então eles fizeram tudo de um jeito que você vai jogando e, tipo, igual, sei lá, passou um capítulo.
Então é um jogo só, né? Tipo, eles fizeram uma sequência, então você começa no primeiro, já se interliga com o segundo. No primeiro jogo, a Ash tem 14 anos, então ela é mais infantil. E já no Another Code R, né? O segunda parte da história, ela já tem 16 anos, ela já virou adolescente, né? Já, uhum. E o jeito dela muda, né? Então são duas personagens ali que mostra uma evolução, né? Mas do começo, assim, primeira coisa que a gente tem que lembrar pro pessoal, se tá curioso, pega a demo que tem na eShop, né? Porque eu acho que a partir da demo você vai sentir muito a pegada do jogo. É, a partir da demo você já vê que ela chega na ilha, já mostra chegando na mansão. E o restante do jogo é você todo dentro da mansão resolvendo puzzles. Do ponto de vista visual, é o que você tá vendo ali naquela demo, né? Tipo assim, o visual é simples, não espere gráficos super detalhados nem nada, é aquilo que tá na demo, mas ele tem uma pegada meio cartunesca, eu acho ele meio anime, né? Você que gosta bastante de anime, na minha cabeça ele é uma coisa meio anime, assim. E, então assim, ele esconde muito do visual por trás desse jeito de fazer o visual, né? Se você gosta, eu acho que assim, se você gosta de anime, essas coisas, você não vai se incomodar tanto com o visual, assim.
Os personagens eu achei que ficaram muito bonitos, gente. Tipo, você olha assim, tipo, tem uma definição boa, tipo, tem um design muito legal. O cenário em si, que principalmente quando é externo, tipo, dentro da mansão, eu achei que ficou legal, mas, tipo, o externo, eu achei que ficou meio feinho algumas coisas.
No primeiro jogo, a mansão é muito bonita. Eu tirei umas fotos, achei ela muito bonita. Externamente é bem sem gracinha. Agora, já na segunda parte do jogo, a segunda parte do jogo se passa num acampamento, num campo de férias, numa vila. Tem vários cenários. É bem diferente o segundo jogo do primeiro.
É ao redor de um lago, no caso. Então tem várias
coisas. O Lake Juliette. Isso.
Juliette então, também.
É. E lá como lá é mais bonito, o cenário aberto, ele fica mais bonito, assim. Mas o primeiro jogo, a mansão chama muita atenção, né? Uhum. E a brincadeira do jogo em si é você entender os mistérios daquela mansão, né? Você, no próprio demo, você vai encontrar o Dee, que é um fantasminha camarada, que ele quer ajuda para recuperar as memórias. E ao mesmo tempo, a Ashley, enquanto ela tá andando pela mansão e vivenciando os momentos ali, ela também está lembrando das memórias. Então, o Another Code, você tá o tempo todo lembrando de memórias, né? Você tá revivendo memórias, buscando entender o que aconteceu no passado e entender até o crime que tá por trás do que tá acontecendo, né? Que acho que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas isso tá logo no começo do jogo, você já pega. O jogo não tá em português, acho que esse é o maior pecado pra quem vai jogar aqui no Brasil, porque, né, é um point and click, é um jogo
baseado
em história, e isso atrapalha muito, né? O meu inglês é muito fraquinho. Eu fiz um mix, né? Então eu coloquei o áudio em inglês, uma legenda em espanhol, porque deu uma coisa que eu não entendo, eu tento entender um pouco com a outra, então eu consigo juntar uma com a outra, eu consigo entender o jogo, assim, sabe? Mas é um pecado esse jogo não estar em português, porque daí não dá pra entender plenamente tudo que tá rolando. Mas a história em si é simples, então não tem palavras complexas, nem nada. Se você tiver um básico, dá pra você entender, assim, né?
Às vezes, tipo, você pega uma colinha assim num Google Tradutor, que eu fiz também.
Mas a história é bem simples. Pelo que tá mostrando, mas tem que ter entendimento, tá? Tem que ter uma pegada de. Você tem que sacar um pouco de inglês, assim, ou de alguma outra língua, pra entender, porque senão você vai ficar perdido na história. Mas eu acho que o mais legal, que assim, eu não tinha visto o jogo antigo até eu ter terminado o jogo que eu joguei no Switch, né? E quando eu fui ver no YouTube o jogo antigo, a gente percebe que, cara, são jogos diferentes, assim. Eu fui acompanhando a evolução do jogo, assim, o desenrolar do jogo. É tipo assim, os acontecimentos são os mesmos, mas até mesmo localidades, os puzzles são totalmente diferentes, assim. Eles recriaram do zero, assim, o jogo. São os mesmos personagens, mesma história, mas são jogos totalmente diferentes.
Uma das primeiras coisas que eu tomei um susto foi quando, tipo, ele é um remake, né, de um jogo de DS. Aí eu comecei a jogar a primeira parte e fui botar no YouTube. Foi o primeiro susto, porque o de DS, ele é top-down, e esse é como eu falei, né, é câmera no ombro e tal. Eu fiquei, tipo, nossa, é completamente diferente. Aí depois veio o puzzle também.
Falando em câmera de ombro, a primeira coisa que você faz no jogo, a hora que você entrar no jogo, é mudar as configurações de câmera e deixar ele mais rápido. Porque eu não sei por que eles fizeram a câmera tão lenta nesse jogo.
Muito lento. É tudo muito lento, eu acho. A Ashley anda muito devagar e a câmera é muito lenta.
Mas muda a configuração, tem a configuração pra você deixar a câmera mais rápida, faça isso, porque senão você vai passar raiva à toa no jogo. Eu falei assim, não é possível a câmera ser tão lenta. Eu entrei lá, tinha a opção de deixar mais rápida, melhorou o jogo em 90% assim, pra o jogar do jogo, né? O que eu gostei e que eu achei interessante é que, assim, no jogo do DS e do Wii, era muito point and click. Então você vai no ambiente e toca para pegar elementos. Aqui é uma exploração 3D. E aí, quando você chega em ambientes, que tem ambientes que você tem que mexer nas coisas. Aí sim vira um point and click, pelo analógico, você toca, clica nas coisas, né?
Nos puzzles. No puzzle é sempre assim, é tipo igual um point and click. Aparece a coisa e você vai lá clicando.
Você jogou no Switch na mão, né? Portátil?
No portátil? Eu joguei um pouco no portátil e um pouco na TV.
Eu fiquei triste que esse jogo não tem toque. Não sei por quê, porque, verdade. Tipo, é um point. Tem sequências de point and click e botões grandes que parece que dá pra você tocar. Isso aqui dá pra jogar no tablet, né? Não, você não tem a opção de tocar. Eu fiquei triste assim.
Estranho. Tipo, e tem a opção de você. Alguns puzzles de usar o sensor de movimento. Mas
sim,
não tem.
Sim, eles usam legal até alguns momentos o sensor de movimento, mas o tablet em si não tem. Isso eu achei um pouco estranho. É um bom jogo pra jogar. Portátil. Eu não sou. Eu gosto de jogar na TV, né? Mas esse jogo, como é um jogo com muito mais envolvimento dos personagens, muita mais falação, né, que a gente fala. Você jogar no portátil, eu gostei, tive uma experiência legal jogando ele, assim, sabe? Mas, basicamente, então, como que é o jogar do jogo? É você chega no ambiente, no primeiro jogo, chega no ambiente, tem um puzzle pra resolver. Abre um outro ambiente, tem um puzzle pra resolver. Vai pro próximo ambiente, puzzle pra resolver. A brincadeira dele é muito isso, né, Teus? Experiência, né?
Embora eu tenha achado que foi poucos puzzles, eu achei que podia ter mais. Eu achei que, tipo, tinha aquelas de, você chegar, encontrar alguma coisa e ter história. Eu achei que faltou. Eu queria ter tido mais puzzles, mais desafios. Principalmente esse clima de você ter uma mansão de uma família rica, antiga, não sei o quê, que parece coisa de filme de sessão da tarde, que tem várias coisas, armadilhas e passagens secretas. Aí eu imaginei que teria bem mais puzzles pra resolver.
Não, ele assim, eu falo que ele, na verdade, é um visual novel, né? Ele é um visual novel com puzzles. Então, você tá vendo uma história e no meio ele é interligado com puzzles pra você resolver. você não fica, eu não fiquei enroscado nesse jogo em nenhum momento, o que é muito, não é muito normal em um puzzle, né? Normalmente você fica preso, né?
Eu fiquei em dois, eu admito que eu procurei uma colinha na internet, eu não aguentei, eu fiquei
eu não fiquei, porque ele tem uma opção, eu achei isso muito legal, porque você
clica das dicas.
Com o analógico, ele já indica o que você tem que fazer.
Ah, sim.
E com isso, eu não preciso. Eu sei que ele tem um outro sistema de dicas aí do jogo, mas eu não preciso nem usar. Só com esse sistema.
Apertando menos. Aí aparece uma dicasinha no canto esquerdo.
Certo.
Ah, pode fazer isso ou aquilo. Eu usei bastante. Nossa, desse.
Eu não usei nenhum momento. Eu só usei o clique do analógico. Porque o clique no analógico, ele sempre te indica o próximo etapa do jogo. Então, eu tenho que abrir essa porta. Eu tenho que ir nesse móvel fazer um puzzle. Eu tenho que fazer alguma coisa, ele indica onde você tem que ir. Não que ele resolva pra você o puzzle, que é o que o Teus tá falando, né? Pra resolver o puzzle, tem uma dica adicional, que é, você falou que é o menos que aperta.
É.
Tá, isso eu não cheguei a fazer. Eu só fui fazendo... Às vezes eu tava um pouco perdido, clicava no analógico, já indicava, falava, é ali? Beleza, vou ali. Porque... A resolução do puzzle basicamente tá sempre no mesmo ambiente, então não tem muito como você se perder. Uhum. É mais você ir avançando e fazendo os puzzles, né? Acho que o jogo em todo, como um todo, é basicamente isso. Tipo assim, aí você. É a história, é o visual novel. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que assim, são dois jogos. E eu tive. Eu não entendi muito bem o porquê disso, mas assim. Eu gostei muito da experiência do primeiro jogo. Muito mesmo. Assim, me surpreendi muito com o primeiro jogo. Porque eu gostei muito do ritmo dele. Ele é um jogo de visual novel. É um visual novel, então tem muita falação e tudo mais. Mas eu percebi que era assim. Era conversa de personagens, exploração, puzzle. Conversa de personagem, exploração, puzzle. E ia nesse ritmo até lá pro final. Quando chegou o segundo jogo, eu senti um baque. Porque o segundo jogo, ele não é assim. Ele é muito visual novel. Você fica muito tempo conversando com personagens. Muito tempo conversando com personagens. E aí, a hora que aparece algum puzzle, são puzzles muito bobos. Muito bobos, muito bobos mesmo, assim, sabe? E aí, ela no segundo jogo, no primeiro jogo, ela tem o DAS, que é um... Era um Nintendo DS... Era o Nintendo DS na época, aqui é um Switch, né? Ela tem o tablet do Link, né? Ela tem o dela também, né? O DS é um dispositivo que ela usa para ajudar a resolver os puzzles. Lá ela tira foto. A foto é muito bom para você tirar a foto de alguma coisa para depois você resolver o puzzle, sabe? Então, você não precisa tirar print do Switch, você tira print dentro do próprio jogo. Você tem até uns puzzles que você tem que combinar uma foto com outra.
Isso é bem legal.
Descobri sozinho, eu me senti muito inteligente naquele momento. Assim. Falei, nossa, fazer isso? Nossa, é muito bom.
É bem legal.
Aquela parte ali é bem legal. Tem uma brincadeira dentro do jogo, que é um colecionável, que é um origami. Como chama origami de passarinho? Tem um nome.
Eu sei. Acho que é Tsuru, se eu não me engano.
Isso!
Tem um QR Code.
Você escaneia ele libera textos, mais textos sobre o jogo, sobre os personagens, sobre a lore do jogo, né? Ele tem essa brincadeirinha. E tem uma coisa legal também, que ele tem uma relação de personagens. Então, conversando com os personagens, vai ligando. Esse aqui é pai desse, aqui é mãe desse, aqui não sei o quê. É legal pra você acompanhar esses puzzles, né?
Com umas ilustrações muito bonitas até.
Muito bonitas, muito bonitas. Mas a estrutura do jogo é muito você usar o DAS, tirar fotos e resolver os puzzles. Estava falando do segundo jogo. O segundo jogo, a Ash, ele ganha um braceletezinho. Que é o braceletezinho que ele interliga com o DAS, que ajuda ela a abrir porta. Cara, quantas e quantas vezes eu fiz esse puzzle de abrir porta? Que basicamente você apertar os botões na ordem correta.
Eu achei chatinho. Na primeira vez é legal, mas depois fica tipo...
Chato. Então, o primeiro jogo, cada puzzle funciona de um jeito. No segundo jogo, mal tem puzzle. E quando tem puzzle repetido. Puzzle desinteressante. A grande maioria... Acho que eu acho que eu consigo lembrar do segundo jogo, um puzzle memorável, o da torre.
É, o da... eu lembro só de dois, esse da torre e de uma da caixinha de música, que eu achei interessante. Que nem é um puzzle daquele.
Exato, eu acho que são os mais diferentinhos, assim, mas comparado ao primeiro jogo, o segundo jogo, os puzzles são muito fracos, muito fracos, muito fracos.
Sem contar que a parte de história tem uma parte que é bem chatinha, que é negócio da, de um grupinho lá, que tem uma banda e tem
que,
uma
conversa. Que não acontece conversa, nada com aquilo.
Não leva, começa de nada e vai pra lugar nenhum. Eu fiquei tipo, podiam cortar essa parte, sério.
Então, qual que é o meu sentimento com o jogo? Até pra gente finalizando, assim, porque a gente não quer entrar em spoiler, então a gente só quer falar mais o sentimento com o jogo, assim. O primeiro jogo, eu acho que a história é um crescendo, assim, que vai juntando com puzzle, tal, tal, tal. Você vai, quando você termina, pô, foi uma experiência gostosa. Acabou, são a primeira história, acho que as duas histórias têm a mesma duração. São 7 horas, máximo 8 horas cada história você faz. Depende um pouco da sua velocidade, do seu entendimento do inglês. Se você ficar enroscado num puzzle, eu não fiquei enroscado. Então, eu levei em torno de umas 7 horas e meia para fazer o primeiro jogo, né? Mas eu, quando terminou o primeiro jogo, eu falei assim, nossa, eu gostei disso aqui. Eu, tipo assim, não era um jogo que estava no meu radar. Era um jogo que eu tava interessado no sentido assim, eu achei um jogo curioso, né? Porque é um jogo que a Nintendo foi atrás dos desenvolvedores, que, só pra vocês entenderem, quem fez esse jogo foi a Sing na época do DS do Wii. Essa Sing não existe mais. Só que as pessoas que trabalhavam com esse jogo, eles estão na Arc System Works. A Nintendo foi lá e contratou a Arc System Works pra fazer esse jogo. Então, assim, eles foram atrás dos desenvolvedores originais pra fazer isso. Eu acho isso muito legal. Então, mas aí, jogando o jogo, a primeira história eu gostei muito, assim. Se fosse, sei lá, pra falar só da primeira história, eu ia dar um super positivo pro jogo, assim. Só que quando vai pra segunda história, eu achei ela muito morosa, ela muito patinando, assim, sabe? No primeiro jogo, assim que você chega na ilha, eu acho que até na demo, você já saca qual que é a história do jogo. E ali a história desenrola. Quando você vai para o Lake Juliette lá, você não entende muito bem o que está acontecendo. Seu pai está lá, você é uma adolescente meio chatinha e que perdeu a mochila e você não entende muito porque pegaram a mochila dela e o menino está correndo dela. É um negócio que não tem muito uma pegada, assim. E a história vai andando e você fala assim, mas tá, onde isso aqui vai dar? Tipo assim, não tem uma ligação, que coisa. Só que assim, ao mesmo tempo, quando você vai jogar, no final, são 8 capítulos, né, Teus, no segundo jogo. Só que assim, ao mesmo tempo, o final do jogo, a história é muito boa.
É aquilo, tipo, que eu falei, cortar aquele meio que você fica, tipo, não foi pra lugar nenhum, dava uma cortadinha ali, dá uma ajeitada e pronto. Enquanto o primeiro, você já começa, tipo, tá no barco, ela vai encontrar com o pai, não sei o quê. E vai só aquele crescendo, tipo, nossa, um fantasma, uma mansão, não sei o quê, e termina esse tipo, pô, legal. O segundo, não, o segundo é, você vai pra um acampamento, pra quê? O que você tá fazendo aí? Aí de repente conhece um pessoal que você, tipo, não tô interessado nesse pessoal, não sei o quê. Passou no final, você, tipo, nossa, legal esse final.
Eu não gostei do segundo jogo. Eu acho que eu não gostei do segundo jogo. Só que eu gostei do finalzinho da história, o capítulo 7. Os puzzles do capítulo 7 não gostei, porque lembra da repetição que eu te falei? O capítulo 7 você só faz um puzzle. Repete, repete, repete. E só que assim, a história que é contada é muito bonita do final, porque de novo faz referência ao primeiro jogo, toda a parte legal do primeiro jogo ele resgata no final do outro jogo. Então o final é bonitinho, só que pra você chegar no final do segundo, eu tava quase desistindo, assim, porque tava muito chato, assim, eu tava andando mais com um jogo assim, porque, porra, eu queria ver o final do jogo, assim, que eu sabia que ele não era tão longo, assim, mas não foi legal, assim, o segundo jogo, assim. Eu achei bem chatinho. Tem muito loading esse jogo. Eu não entendo por quê. Quando eu não tinha jogado, não tinha visto o gameplay do jogo, Teus, eu tinha pensado que eles tinham pegado a estrutura do jogo anterior e colocar no Switch. Mas não, eles refizeram o jogo. Então por que o jogo tem tanto loading, assim? Tipo, Por exemplo, por que eu não consigo abrir uma porta e o cenário tá lá dentro já? Porque não é um jogo... Meu Deus, né? Que jogo gigantesco, assim, sabe? A gente já viu tantos jogos dentro do Switch que tem uma performance legal, assim, que não precisa ter tanto load, né?
É, e nesse caso, eu acho que é só a questão de, tipo... A Nintendo não tem investido tanto. Ela investiu mais do que você imaginaria, normalmente, mas não investiu tanto. É igual... Tipo, se você vê o visual dos cenários, é bem simples e tal. Eu acho que eles, tipo, ah, faz um remake aí, mas não precisa ser aquele jogo incrível visualmente.
É um jogo.
A performance ser só melhorada pra, tipo, ah, não precisa ter load, essas coisas. Tipo, ah,
é um jogo pequeno, esse é fato. A gente não tem nem dúvidas quanto a isso, né? Mas eu achei estranha a estrutura do jogo. Às vezes, tipo assim. Vou dar um Lake Hill. Eu ia falar Lake Hill, nossa, é uma no Lake Juliette você tem a casinha dos pescadores, né? Cara, você quer abrir a porta pra ir do outro lado.
Ah, é?
Tipo, a porta tá ali do lado, gente. E tem que abrir um... Cara, isso me tirou um pouco do jogo, assim. Eu não entendi porque ter tanto load, assim. De uma coisa, um ambiente pro outro, tudo bem, mas na mansão, tipo, de um quarto pro outro, ter tanto load. Tudo bem que o quarto é detalhado, mas não. Não é tanto assim, né? Enfim, tem muito load, assim, sabe? Muito load mesmo, mas enfim, eu acho que o ponto do jogo é esse, assim, tipo, o primeiro jogo é muito bom, o segundo jogo eu já não gostei, mas o final do segundo jogo é legal, sabe? Mas assim, eu acho que pra quem que a gente indica esse jogo? Só pra quem quer uma experiência diferente, né, do Switch. Quer jogar um visual novel. Eu nunca tinha jogado um visual novel inteiro. É a primeira vez da minha vida. E eu gostei da experiência, assim, sabe? Só que, assim, não está em português é um puta de um problema. Tem que ter o inglês na ponta da língua. Ou um médio. Idioma. Algum outro idioma. Ou você precisa ter um médio ali pra curtir o jogo. O jogo tem áudio em inglês e em japonês. Eu vi o pessoal que tava. Tem um pessoal que tava jogando em japonês, e não é o meu caso, né? E
eu também não joguei, não. Eu até testei pra ver os dois idiomas. Eu gostei mais do inglês do que no japonês, embora também não tenha curtido tanto a dublagem.
Ele tem espanhol, pra quem. Se tem um pessoal que sempre pergunta se tem espanhol, tem espanhol. Eu acho que o grande ponto desse jogo é a precificação que a Nintendo colocou, né? Ela colocou um preço cheio, $60 no jogo. E ao mesmo tempo a gente tem jogos como o WarioWare, a gente tem o Metroid, então, né? Tipo...
Daniel, eu fiquei indignado com isso, porque eu não sabia o preço, porque a gente recebeu da Nintendo, né? Aí eu fui e joguei.
Obrigado, Nintendo, por ter enviado.
Muito obrigado, né?
Obrigado.
Aí eu fui ver o preço, porque, tipo, eu tinha visto um vídeo do Nerd Nintendista. Aí ele falou do preço. Eu fiquei, que? É preço cheio? E eu parei pra pensar. Eu olhei na Nintendo Japão. O preço lá no Japão não é preço cheio. Ele é mais barato. Ele tá no mesmo preço do WarioWare. Eu fiquei tipo, por que pra cá não foi?
Eu não consegui entender a precificação desse jogo, assim. Eu acho que ao menos os $50, que é o preço do WarioWare, que é o 250, 249, que aqui no Brasil, né? Seria interessante. Mas é um jogo tão de nicho, que eu acho que se o Metroid Prime Remastered a Nintendo colocou em $40, esse jogo se daria melhor com o público se fosse nesse jogo. Assim,
mais
sabe?
Barato, é.
Mais barato, porque é muito difícil você conseguir recomendar para uma pessoa pagar um preço cheio num visual novel, assim. O jogo é legal? De novo, eu gostei da primeira aventura, a segunda aventura eu já não gostei, mas o final eu gostei. Então, mas assim, então é meio a meio, assim, tipo assim.
É com bastante ressalvas.
É com bastante ressalvas, sabe? É muitas, bastante ressalvas, assim. Eu não consigo recomendar o jogo. Ah, então vai sem medo, ainda mais com o preço desse, sabe? Com a participação, preço cheio, eu não consigo recomendar. O que a gente pode indicar é, assim, esperar uma promoção, né? Pra quem esteja interessado. Eu sei que tem pessoas que já estão animadas com o jogo, né? E pra quem tá animado, eu vi gente que até já pegou o jogo. Mas para quem tá com receio, espera uma promoção, espera aparecer mídia física mais em conta. Eu já postei essa mídia física mais em conta até nos grupos de promoção. Se você não tá lá, pode acessar aqui o ofertasnintendo.com.br para entrar lá no grupo. Você vai receber notificação sempre que tiver alguma coisa mais em conta. E já apareceu um Another Code mais barato que a mídia digital do...
Ah, yeah.
Entendeu? Então, assim, eu sempre, a gente já falou bastante vezes isso, né, Teus? Tipo, que às vezes a mídia física, você acaba economizando mais do que a digital. Então, é bom você ficar acompanhar lá para receber essas notificações. Quem sabe, se você tá interessado, você consegue curtir, pegar o jogo, mas sem ter que pagar o preço totalmente cheio, né? Pega um descontinho,
uma promoção, pelo menos
ajuda, né? É, pelo menos ajuda. Mas acho que é isso, Teus. Tem alguma coisa mais que você quer complementar aqui no jogo?
Uma coisa que eu acho legal, mesmo não sendo pra mim, é essa ideia da Nintendo de trazer esses jogos bem de nicho.
Ah,
primeiro
sim.
Foi aquele Detetive...
Famicom Detetive Club.
É, Famicom Detetive Club. E agora esse. Tipo, o Famicom não é um jogo que eu jogaria, porque é um visual novel daquele bem clássico, que é texto... E fotinha do personagem parado e passa texto e de repente mostra o cenário.
Esse aqui, pelo menos no primeiro jogo ainda mais, né? Tem as brincadeirinhas de puzzle, né?
É, você fica andando pra lá e pra cá, isso já me agrada um pouco a mais. Mas assim, pô, Nintendo, traz mais desses jogos de desconhecidos e esquecidos, que é uma ideia. É bom, pelo menos ressuscita e traz pra um novo público.
Eu acho que é a parte mais louvável desse jogo, é justamente ele existir e ser um jogo tão diferente do que normalmente a gente vê. Ainda mais se comparar às outras empresas, né? Microsoft, Sony, então, que a Sony passou a investir só em jogo que o pessoal fala cinematográfico. Você ter um jogo menorzinho como esse é legal. Mas ao mesmo tempo, você traz um jogo menor e precifica o mesmo preço de um Zelda. De um Mario Odyssey. É difícil, né, você recomendar isso, ainda mais por uma coisa tão nichada. Então, eu acho que esse é o nosso ponto, assim. Então, se você tá animado com o jogo, do ponto de vista que você gosta de point and click, gosta de puzzles, pode ser uma boa pra você. Agora, se você não gosta desse tipo de jogo, tem problemas com inglês e tudo mais, não dá pra gente recomendar, porque realmente você precisa disso pra jogar ele, né? Mas esse aqui foi o Training Podcast do Another Code. Você tá interessado em jogar Another Code? Ou você já jogou alguma vez Another Code? Ou você nunca ouviu falar que nem o Teus, né?
Eu nem sabia o que era.
Deixa aqui algum comentário aqui no YouTube, porque esses comentários ajudam a aumentar a relevância do jogo. Então, mesmo se for para mandar um joinha, põe um joinha no nos comentários, que isso sempre ajuda a gente, tá? Você também pode seguir o Training Podcast nas redes sociais, é só procurar lá, @ultraNPodcast. E você pode me seguir, Daniel, aqui no @DanielRen, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, segue lá que eu tô por lá.
E vocês podem me seguir também em qualquer lugar, com @JacksonTeus, quando é lá no final.
UltraNPodcast fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias, ou menos, ou mais, tudo bem? Então, tamo por aí.
Tamo por aí.
Até mais. Tchau.